Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, estamos a 2 semanas da posse da presidente eleita Dilma Rousseff. 1 mês depois, o Congresso renovado será empossado. É hora de fazer uma retrospectiva de como chegamos até aqui, de pensarmos nas perspectivas do novo governo e, por consequência, também nas responsabilidades da oposição à qual pertenço. Não me parece justo especular sobre o futuro, delinear tendências, analisar opções ou sugerir caminhos, sem que esses exercícios estejam assentados em uma consistente avaliação do passado, em um retrospecto de um período mais longo em que se busque aferir com equilíbrio os êxitos e os fracassos das políticas adotadas nesses 25 anos do poder civil. Faço essa advertência porque me parece intolerável que o Brasil continue aceitando o vale-tudo retórico que o atual governo pretende impor ao debate político. Por vários expedientes, procura-se adulterar a história. Tenta-se desvincular os atuais governantes de posturas que tomaram quando estavam na oposição e que foram prejudiciais ao país. Busca-se negar o mérito de muitos avanços conquistados por governos passados. Pretende-se apagar as diferenças entre as conjunturas internacionais enfrentadas pelas sucessivas gestões que antecederam o governo Lula. Tudo isso para interditar o debate racional e fomentar o mito de que o Brasil teria subitamente, a partir de 2003, se tornado um paraíso sobre as cinzas de uma terra arrasada. Assim, é preciso sempre relembrar algumas estações da Via Crucis de reorganização econômica e institucional que o Brasil trilhou desde o fim do ciclo autoritário, em meio a conjunturas internacionais difíceis, quando não hostis. As medidas que corresponderam a essa caminhada, como regra geral, sofreram uma oposição virulenta do Partido dos Trabalhadores. Em primeiro lugar, cito a criação da Secretaria do Tesouro Nacional e o fim da chamada conta-movimento do Banco do Brasil no governo Sarney. Ambas as medidas marcaram o início da racionalização do processo de gestão das finanças públicas no Brasil, segregando de fato a autoridade monetária da autoridade fiscal. No governo Collor, com a privatização da Usiminas e o aumento do grau de abertura da economia, dois fantasmas do pensamento inflexível e conservador da esquerda brasileira foram desafiados. O que o Estado empresário teria condições gerenciais e financeiras de continuar investindo em todos os setores da economia. E de que o aumento da competitividade na economia brasileira poderia ser atingida como um modelo autárquico e fechado, usando uma estratégia que combinasse intervenção estatal e incentivos discricionários. Naquela altura, diversas inconsistências e desequilíbrios se justapunham e ameaçavam levar a qualquer momento a inflação alta e persistente para o nível da hiperinflação aberta. Listo aqui apenas os mais relevantes: déficits orçamentários crônicos, exacerbados por pressões, por gastos trazidos pela redemocratização, indexação generalizada, baixa concorrência internacional e um sistema financeiro que espelhava nossa desordem federativa, onde os bancos oficiais estaduais atuavam como sucursais clandestinas e desgovernadas da Casa da Moeda. A trajetória inevitável para o desastre só era interrompida pontualmente por planos episódicos de desindexação. A eficácia desses planos, entretanto, diminuía a cada nova edição, enquanto crescia uma segurança jurídica e o custo político a eles associados. No governo Itamar Franco, nova tentativa de estabilização foi concebida e executada pela equipe liderada pelo então ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, o Plano Real. Indiscutivelmente, a mais abrangente, sofisticada, ousada e bem conduzida experiência de ajuste macroeconômico da história do Brasil. Um fato político da dimensão do Plano Real não é obra de um só homem. um conjunto de circunstâncias conspirava, por assim dizer, para que um enfrentamento mais radical da inflação fosse adotado. Entretanto, não devemos nos esquecer, nada se faz de grandioso sem os grandes estadistas. A sociedade estava, de fato, exaurida pelos fracassos dos planos anteriores e não tinha mais ilusões com respeito a soluções fáceis e indolores. De outra parte, a elite política tinha consciência de que o estado caótico das finanças públicas e o modo com que se estruturavam institucionalmente não tinha futuro. Os políticos foram percebendo que aquela situação ameaçava a própria democracia. Se o ambiente de então, por um lado, abria oportunidade para soluções inovadoras, por outro, não era um bilhete automático para a transição a um modelo de gestão macroeconômica mais racional. As resistências eram muitas e é preciso, em nome da verdade histórica, relembrar que, mais uma vez, a oposição vitriólica do PT ao Plano Real. O momento de especial dificuldade foi o de sanear o sistema financeiro privado e o sistema financeiro dos estados. As soluções encaminhadas para os dois problemas, por si só, obras de memorável virtuosismo político, o PROER e o PROS, foram estigmatizadas pela crítica fácil da oposição da época, que rotulava o PROER como privilégio a banqueiros e classificava o PROS como entrega do patrimônio público estadual ao setor privado. Nada mais equivocado. O PROER, na verdade, foi uma solução de baixo custo para o saneamento da parte ineficiente do sistema financeiro privado, que não tinha mais condições de existir em ambiente de baixa inflação. O PROS, por sua vez, disciplinou e reduziu as atividades bancárias dos estados, com a venda e privatização de grande parte dos bancos estaduais. No primeiro caso, a oposição foi populista e, recorrendo a uma simplificação tacanha, tentou caracterizar o governo como um defensor dos interesses dos banqueiros falidos. No segundo caso, se alinhou aos interesses mais corporativos e mais retrógrados, defendendo a manutenção de um autonomismo monetário arcaico e irresponsável. Ainda na seara das finanças públicas e da reorganização federativa do Brasil, sem observar exatamente a ordem cronológica, é preciso apontar dois momentos de grande importância do governo Fernando Henrique Cardoso. A renegociação das dívidas dos estados e municípios, senador Monsanta, que era governador do estado do Piauí, e a edição da Lei de Responsabilidade Fiscal. No decorrer de seus dois mandatos, o presidente Fernando Henrique Cardoso manteve o programa de privatizações e, por meio dele, promoveu a reestruturação das telecomunicações no Brasil. As estatais da área, capitaneadas pela Telebrás, estavam asfixiadas por dívidas e não tinham mais capacidade de gestão e de investimento. Seria impossível imaginar o Brasil de hoje plenamente servido de telefones fixos, celulares e internet sem o processo de privatização das telecomunicações. O mesmo se pode dizer do sucesso de privatização do setor de mineração. Para se ter uma ideia, apenas a receita tributária advinda da Vale do Rio Doce em 2006 foi 26 vezes superior a todo o fluxo de dividendos e tributos pago pela empresa à União em 1997, ano da sua privatização. Vejam só. Aliás, quando o assunto é privatização, o atraso do Partido dos Trabalhadores, ao menos na sua dimensão retórica, é incompreensível. Até hoje, em momentos eleitorais, o partido costuma brandir o tema da privatização como um espantalho. Vimos em 2006, vimos agora também, em 2010. O PT tem sido ingrato ao fazer isso. As receitas externas que garantiram o bom desempenho em divisas do país nos últimos 8 anos são, em boa parte, responsáveis pela popularidade do presidente Lula. Decorreram também do crescimento das exportações no setor de mineração, em que a Vale cumpre papel relevante. Em 1997, as exportações totais da empresa foram de US$ 3 bilhões. Enquanto em 2006, elas atingiram US$ 9 bilhões. E quanto ao número de empregados, o crescimento foi de 11 mil para mais de 55 mil É inimaginável supor que o aumento da produção obtido teria sido possível se a empresa continuasse sobre o regime de governança estatal. Assim, em contraste com o discurso da herança maldita, tão utilizado pelo presidente Lula, o que se constata ao analisarmos os números é que o Brasil vem se beneficiando dos ajustes macroeconômicos e das reformas institucionais e microeconômicas que vieram sendo executadas ao longo dos últimos anos. Como se sabe, raramente os governantes que tomam medidas de longo alcance e longa maturação colhem os frutos dessas ações. Em geral, os grandes beneficiários dessas transformações são os governantes posteriores. A razão é que os benefícios dessas medidas são diferidos no tempo, tornando difícil para o público leigo perceber que a melhoria do seu bem-estar no tempo está relacionada à sua adoção. Um exemplo interessante dessa regra pode ser visto na política de exploração de petróleo do Brasil e na relação do Estado brasileiro com a Petrobras. Mudanças na estrutura de gestão da empresa e na lei do petróleo permitiram que a produção de petróleo no Brasil saltasse entre 1994 e 2002 de 690 mil barris para 1 milhão e 500 mil barris diários, uma expansão de 120%. Entre 2002 e 2009, a taxa de expansão da produção se reduziu drasticamente para apenas 33%. Período em que a produção cresceu de 1,5 milhão para 2 milhões de barris diários. Mais interessante ainda notar que o preço do petróleo, no momento dos investimentos necessários à expansão da produção, eram mais baixos do que hoje, tornando os investimentos necessários ao aumento da produção, feitos à época do governo Fernando Henrique Cardoso, relativamente mais onerosos. Entre 1995 e 2002, o preço médio do barril de petróleo foi de 20 dólares, enquanto no período de 2003 a 2009 foi de 55 dólares, uma diferença de preço de 175%. Se a taxa de crescimento da produção de petróleo do governo Fernando Henrique tivesse sido igual ao do governo Lula, o déficit na conta de petróleo seria hoje de aproximadamente 800 milhões de barris diários, apresentando um dispêndio de divisas da ordem de 24 bilhões de dólares anuais. Esses exemplos de commodities que eu acabo de citar, minério de ferro e petróleo, demonstram como o governo Lula se beneficiou enormemente dos investimentos e das mudanças estruturais promovidas por governos anteriores. Sem essas condições prévias, contra as quais se bateu quando na oposição, o presidente Lula não poderia ter se beneficiado do boom das commodities, que coincidiu com seu período de mandato. Pois no modelo anterior e com os níveis de investimentos insatisfatórios, a produção teria crescido pouco e o aumento das receitas em divisas externas teria sido modesto. Ainda como ocorreu no setor de telecomunicações e petróleo, seria possível listar vários conjuntos de reformas cuja demora na produção de efeitos dá a impressão de que os méritos pelos bons resultados que colhemos na economia hoje são derivados exclusivamente da gestão econômica atual. Veja-se o caso das reformas microeconômicas do setor de financiamento habitacional. A partir de 1995 e até 2001, uma série de medidas de lenta implementação e maturação foram sendo incluídas no repertório legal e operacional do sistema financeiro da habitação. Vou citar apenas duas. A Lei nº 9.514, de 1997, que institui o sistema financeiro imobiliário, criou os certificados de recebíveis imobiliários e introduziu a alienação fiduciária, uma forma de garantia menos controversa e mais robusta que a hipoteca. E esses mecanismos é que vão, no futuro, substituir a caderneta de poupança como financiamento do sistema, porque a caderneta de poupança não se sustentará no longo prazo como fonte de recursos para o sistema financeiro da habitação. E a medida provisória número 2221, de 2001, que modernizou o Instituto da Incorporação Imobiliária e criou o chamado patrimônio de afetação, uma forma de garantir ao adquirente de imóvel na planta a propriedade do imóvel em caso de falência da construtora. Posteriormente, essas medidas foram aperfeiçoadas com a adição da Lei 10.931 de 2004. A conjugação dessas reformas permitiu a grande expansão do mercado imobiliário que se seguiu à expansão da renda e do emprego a partir de 2003. O aspecto relevante aqui é demonstrar que há sempre um lapso considerável entre reformas institucionais e a colheita dos seus benefícios. O que me preocupa, senhor presidente, é que esse raciocínio também prevalece na direção oposta. A postergação de reformas e o atraso em investimentos cobram o seu preço com alguma defasagem. Porque os efeitos da demora em reequilibrar os fundamentos da economia, em avançar nas reformas, não se manifestam de imediato. A população não é capaz de avaliar os prejuízos que essa postergação irá trazer para o seu bem-estar no futuro. A euforia com o crescimento resultante dos investimentos passados, a sensação de riqueza provocada pela elevação dos preços de imóveis e de outros investimentos, o crescimento do consumo com base na expansão mais que proporcional do crédito e a superutilização da capacidade instalada, tudo isso passa a impressão para a população em geral de que o crescimento econômico está garantido sem maior esforço. Nada mais falso. É nesses momentos de euforia que o perigo é maior. A escassez relativa de investimentos em relação ao consumo gera pressões inflacionárias insidiosas, porque desequilibra oferta e procura. No momento atual, quando a preocupação no mundo é com a deflação, os índices brasileiros de preços, ao contrário, mostram aceleração. A apreciação do câmbio, que em outras circunstâncias poderia anular essas pressões inflacionárias, não tem sido capaz de neutralizar completamente a subida dos preços. Estamos, nesse momento, vivendo uma combinação pouco saudável de apreciação do câmbio e aceleração da inflação. Sob uma perspectiva estritamente econômica, a elevação da inflação se explica principalmente pela subida no preço dos chamados bens não transacionáveis. E pelo aumento de algumas commodities agrícolas. Contra esses fatores, a valorização do câmbio pouco pode fazer. Para assegurar a alta dos preços, especialmente a dos bens não transacionáveis, o Banco Central tende a manter elevado o diferencial de juros que o Brasil paga em relação aos outros países.